Mensagem número 16. O propósito de Deus na tempestade.
Por anos, nós temos assistido na televisão e vemos a devastação de todos os tipos de tempestades que simplesmente devastaram cidades inteiras e, algumas vezes, toda a nação é afetada por isso. Mas, na maioria das vezes, essas coisas acontecem no exterior. Por muitas vezes, elas têm acontecido em lugares distantes ou em algum lugar qualquer que, de qualquer forma, é longe. Mas, de repente, nós estamos experimentando isso bem aqui, em nossa própria terra. E quando se olha a devastação e a paisagem achatada, casas, lares, empresas, tudo dizimado, pessoas separadas umas das outras e muita gente que perdeu suas vidas, tanto crianças quanto adultos, algumas vezes é quase impossível entender, é apenas difícil demais de alguma forma entender isso. E de vez em quando é muito difícil entender como um pai amoroso pode deixar tudo isso acontecer. Nós dizemos, por que isso aconteceu? Qual é o propósito? Bem, uma das mensagens que eu preguei há não muito tempo era chamada Em Tempos de Grande Desastre, na qual nós lidamos com todo tipo de problemas que a Bíblia trata, como Deus responde, qual é a parte dele, se isso é natural, se isso é punição ou isso é julgamento. O que, afinal de contas, é isso? Eu penso sobre as tempestades que ocorrem todos os dias nas vidas das pessoas, por todo o país. Tempestades que são tão íntimas, tempestades tão pessoais, ninguém vê, ninguém ouve, pessoas não se aproximam, ninguém lhes manda dinheiro, mas essas tempestades são tão pessoais quanto destrutivas, tão destruidoras de corações como se alguém dizimasse a sua casa. Por exemplo, aqui temos uma doce mãe, esposa fiel, com o marido no Iraque, cumprindo seu dever, e do nada ela recebe uma visita, uma mensagem. E a mensagem é de que seu marido foi morto, uma bomba na estrada. Deixe-me lhe perguntar uma coisa, o que você acha que é a coisa mais importante na vida dela? Uma casa e um carro? Talvez uma conta no banco? Ou, com todo o coração, ter o homem que ela ama de volta em casa? Você está falando de uma tempestade. Agora, é uma tempestade. Subitamente, você tem 3 crianças e nenhum marido. E elas são todas pequenas e você tem que criá-las por sua própria conta, só você e Deus. E se uma das pessoas não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, elas se sentirão como se estivessem sozinhas. Veja, há muitas tempestades na vida que não têm a ver com meteorologia. Não tem nada a ver com as circunstâncias da natureza. Existem circunstâncias e existem tempestades na vida que apenas têm a ver com pessoas. Suas vidas pessoais, suas vidas privadas. Pode ser que tenham a ver com a perda de suas finanças. Pode ter a ver com divórcio, separação, relacionamentos quebrados. Pode ter a ver com seus trabalhos. Tudo, de certa forma, tem a ver com a possibilidade de serem pagos toda sexta-feira. E as coisas são tão próximas. Na verdade, eles vivem com essa incrível e pesada nuvem negra balançando sobre si o tempo todo. Eu apenas quero ter certeza que não gastarei muito. Eu quero ter certeza de que apenas tenho o suficiente no final do mês. E nós não estivemos em algum ponto lá atrás com a certeza de que teríamos o suficiente para durar até o final da semana ou até o fim do mês? E se teríamos dinheiro suficiente para pagar as nossas contas? Existem pessoas vivendo em tempestades. Existem pessoas vivendo situações e circunstâncias. É tempestuoso toda a vez que eles chegam em casa. E eu posso me lembrar de crescer assim. Quando eu andava em casa de tarde ou de noite, minha mãe era maravilhosa, mulher de Deus. Mas o homem na casa era uma tempestade viva e ambulante. Sempre era tempestuoso pela minha casa. E existem pessoas que têm que viver dessa forma. Enquanto nós somos muito, muito preocupados com pessoas que perderam coisas materiais, existe algo na vida muito pior que isso. E isto é viver com essas tempestades que parecem tão prolongadas que não acabam nunca. Olhando para o vale, parece que vemos o início e não o fim. Você olha o túnel e não vê luz, e você não pode escapar e não pode ir embora. É apenas a tempestade de todos os dias de sua vida. Como você reage? Bem, você poderia responder de diversas maneiras. Você pode culpar a Deus, você pode culpar os outros, você pode se encher de ressentimento, hostilidade, amargura, raiva e quebrar e arruinar a sua vida. Ou pode começar a se perguntar como qual é o propósito de tudo isso? Deus está nisso? Se Ele está nisso, qual é a coisa boa nisso tudo? Há alguma coisa boa sobre essa tempestade que eu estou vivendo? E deixe-me lhe dizer o seguinte, eu quero lhe mostrar nesta mensagem algo muito bom. E eu quero que você abra em um versículo que todos nós citamos bastante livremente, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas quero que vocês percebam exatamente o que diz, porque Romanos 8, 28 é um versículo de imenso conforto, de grande segurança. Mas eu quero que vocês percebam exatamente o que ele diz. Algumas vezes as pessoas vão citar este versículo e aqui está o que vão falar. Elas vão dizer, tudo vai dar certo com Deus. Isto não é o que o versículo diz. Nem tudo dá certo com Deus. Aqui está o que a Bíblia diz no versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ouçam, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Coisas apenas não dão certo para o bem. Todas as coisas simplesmente não dão certo para o bem. Deus está fazendo essas coisas. Esse é que o resultado é que elas se tornarão para o bem, transformarão para o bem. Mas eu também tenho que relatar da maneira correta. Se eu fico amargurado com raiva e com hostilidade para com Deus, se eu quero explicar tudo e não contar com Deus, não há nada de bom que vá sair disso. Se eu vejo que Deus está na tempestade, na minha vida, não importa qual ela seja, se eu olhar para suas pegadas, olhar para suas marcas nas mãos, eu posso ver o seu coração. Eu posso não ver sua mão, como está trabalhando em minha vida, mas eu posso ler o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que Ele é um bom Deus, que Ele é um Deus de amor, um Pai incrivelmente amoroso. Então a pergunta é, por quê? Quais propósitos estão no fato de Deus nos permitir passar por tantas tempestades difíceis? Dores, depressão, tempestades destruidoras de coração, onde há destituição de amor, de finanças, do emprego. O futuro parece obsoleto, absolutamente obscuro. Como pode haver algo bom? Como Deus pode possivelmente estar nisto? Quais são os propósitos? Existem propostas. Deus é bom. E se você escutar cuidadosamente e for honesto o suficiente para olhar para a tempestade que você está presenciando, quero lhe mostrar que, de acordo com a palavra de Deus, Deus fará algo muito bom para mudar isso em sua vida. Mas você tem que responder corretamente. E esta resposta é simplesmente olhar para Ele e dizer, Deus, o que você está fazendo em minha vida? Então, vamos começar. E o que eu gostaria de fazer é de lhe dar seis palavras simples, seis palavras. Nestas seis palavras eu quero lhe dar os propósitos que Deus tem em mente, o que o motiva a permitir ou a enviar essas tempestades em sua vida. E a primeira palavra é simplesmente esta, limpeza. A palavra limpeza, a verdade é que Deus muitas vezes envia tempestades para as nossas vidas para chamar nossa atenção. Você está fora da vontade de Deus, você andou fora da sua vontade, você não está vivendo da maneira que deveria viver, da maneira que você sabe viver, a maneira que a Bíblia nos ensina a viver. E porque você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador e fez um compromisso com Ele, e disse que viveria uma vida obediente, e por qualquer razão que seja e por qualquer propósito que possa haver, você escolheu viver da sua maneira. Você escolheu andar no seu próprio caminho. Você escolheu fazer da sua maneira, ter o controle. Você escolheu viver uma vida de desobediência. E o que acontece? Tempestades entram em sua vida. Por favor, abra no Salmo 119 por um momento. E neste Salmo 119 há uma palavra muito importante. Davi saiu da vontade de Deus. Deus enviou tempestades na vida dele. Escute o que ele diz no versículo 67. Veja só. Antes de ser castigado, isto é, antes da tempestade entrar em minha vida, antes do que tenho passado com esta dor no coração e sofrimento e provação, antes que me encontrasse neste vale, nestas trevas, Ele diz: antes de ser castigado, eu andava desviado. Isto é, parecia que tudo estava indo por seu caminho. E o que ele fez? Ele saiu da vontade de Deus. Salmo 119:67. Eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. Antes de ser afligido, eu fazia do meu jeito. Agora, Deus enviou uma tempestade forte, bastante profunda, bastante longa, intensa, dolorosa, difícil bastante. E o que ele fez? A tempestade perseguiu Davi de volta ao centro da vontade de Deus. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. E então escute o que ele diz, no versículo 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Quantos de nós poderiam chegar a dizer: Deus, eu estou nesta tempestade, eu não gosto desta tempestade. Há alguma coisa com relação a esta tempestade que eu dificilmente e absolutamente poderia lidar com o que está acontecendo em minha vida. Deus, eu não gosto disso tudo, mas muito obrigado por enviar-me isto. O que ele estava falando? Ele estava simplesmente dizendo: é bom que eu tenha estado aflito, é bom que eu esteja nesta tempestade. Deus manda tempestades para as nossas vidas por qual motivo? Ele manda essas tempestades para nossas vidas simplesmente porque ele nos ama. E perceba o que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Então pense bem, se uma tempestade vai levar você para o centro da vontade de Deus, você não concordaria que a tempestade foi boa? Você diz: ah, não, foi dolorosa. Ah, isto seria doloroso, sim. Foi apenas destruição de corações, sim. Eu sofri perdas, sem dúvida. Na verdade, eu estava com muito medo, sim. Na verdade, eu não consigo nem dizer como foi ruim. Tudo bem, é isso mesmo. Mas não foi bom? Como poderia ter sido bom? Se te levou à vontade de Deus, então escute: antes de ser castigado, eu andava desviado, para que aprendesse os teus decretos. E além disso, ele diz agora que minha aflição foi boa. A tempestade foi boa porque me levou de volta ao centro da vontade de Deus. Quando você pensa que vai andar fora da vontade de Deus, como um de seus filhos, e vai fazer a coisa do seu jeito, e parar de andar na vontade dele e nos seus caminhos, você pode apostar sua vida nisto. Se você olhar para cima do ombro, você pode até não ver no momento, mas está vindo. Deus vai mandar uma tempestade na sua vida para fazer o quê? Um ato de amor, bondade, misericórdia a você. Você diz: é, bem, não é tanta bondade. Eu não acho que há alguma bondade nisto. Eu não acho que há algum tipo de bondade nesse tipo de coisa. Mas se isto te levou de volta à vontade de Deus, compreendendo os caminhos de Deus, onde você irá encontrar o melhor para a sua vida e as melhores bênçãos para a sua vida, você tem que admitir: sim, há algo de bom na dor, no sofrimento e na melancolia. Há um trabalho purificador que chega com a dor. Porque o que acontece? É nas tempestades que Deus chama a sua atenção. E eu acho que muitos de nós têm que dizer que há possivelmente alguns momentos em nossas vidas onde nós apenas estamos rolando estrada abaixo com as nossas vidas, fazendo nossas próprias coisas, achando que estamos fazendo a coisa certa, e então achando que nós estamos com talvez um pouco de baixa estima, e do nada uma tempestade surge, e nós paramos e olhamos para a nossa vida pensando: como eu pude me meter nessa bagunça? Como eu pude sair da vontade de Deus? Como eu pude acreditar nisso? Como pude me sentir assim? Como pude pensar dessa forma? Porque você tirou seus olhos de Deus. Você começou a deslizar e Deus, em sua amorosa bondade, vendo onde você estava envolvido e vendo o que iria acontecer, o que poderia acontecer se ele não lhe parasse? Ele enviou uma tempestade na sua vida? Dolorosa? Sim. Mas ouça, a absoluta expressão do amor de Deus. É por isso que podemos dizer que Deus age para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se você o ama, você sabe o que vou fazer? Eu vou reconhecer que Deus vai fazer alguma coisa em minha vida. Vou reconhecer que Ele está no processo de me retomar a sua vontade. Então, quando a tempestade vier na sua vida, o que você tem de perguntar é, ouça isso, você pode procurar subitamente alguém para culpar, culpar a Deus, ficar amargurado, ressentido, hostil, perder a bênção, ou você pode dizer, certo Deus, qual é o seu propósito para isso? Um dos propósitos é limpeza. E ele chama a sua atenção através da dor. Por exemplo, você está arrumado nesta manhã, bem vestido, está passeando, feliz, por exemplo, e se eu andasse até você e tivesse uma agulha pontuda na minha mão e andasse para você e dissesse, eu quero apertar a sua mão. E quando aperto a sua mão, eu furo você com a agulha. Opa! Sabe de uma coisa? Você se esquece sobre tudo ao me cumprimentar e tudo na sua mente vai direto para a sua mão. Eu terei a sua atenção. E algumas vezes Deus tem que nos picar para chamar a nossa atenção, para pensarmos direito. Então Davi me diz que o que ele havia aprendido foi isto. Foi bom para ele ter ficado aflito. A tempestade foi boa para ele. As tempestades de Deus, para nos levar de volta para a sua vontade, sempre são boas para nós. Há uma segunda palavra, e esta palavra, quando você pensa sobre o que ela disse agora, Deus age em todas as coisas para que cooperem para o bem, e você diz, bom, espere um minuto, o que companheirismo tem a ver com isso? Exatamente, esta é a palavra, companheirismo. Aqui está o que é. Deus deseja que eu e você andemos e vivamos em um relacionamento íntimo com Ele. Então aqui está o que acontece. Ele nos abençoa, e isto é muito bom, Ele nos desvia, e nós permitimos que isso comece a ser uma distração do nosso relacionamento com Ele. Pense sobre quão abençoado você é hoje. Não apenas as coisas que você tem, mas relacionamentos, seu lar, sua casa, seus filhos, ou o que quer que seja, talvez suas finanças, suas oportunidades e privilégios. Penso sobre quão abençoado você é em diversos sentidos. Quando sua mente se movimenta da fonte de bênçãos para as bênçãos, e nós começamos a aproveitar as bênçãos e esquecemos quem é o abençoador, sabe o que acontece? Nós usamos indevidamente as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa com intenção de fazer o quê? Ele quer um relacionamento conosco. Deus não nos abençoa apenas para suprir nossas necessidades. Ele quer um relacionamento, Ele quer um relacionamento que seja íntimo, que seja pessoal, que seja caloroso. E o que devemos fazer? Devemos ficar em Sua palavra, por exemplo, ouvindo a Ele, falando com Ele, vasculhando sua mente e coração sobre qual é a Sua vontade para as nossas vidas, construindo um relacionamento íntimo com Ele, é a coisa mais importante na nossa vida, porque tudo mais que fazemos em nossas vidas é afetado por isso. Então, quando nós deixamos sua vontade e nossas prioridades saem do caminho, o que acontece? Ele muitas vezes permite tempestades em nossas vidas para ter nossa atenção e nos ajudar a entender e nos fazer compreender que precisamos dele. Precisamos de comunhão com ele. Precisamos de relacionamento íntimo. Precisamos ouvir, precisamos ser amados por ele. E aí as pessoas muitas vezes pensam, eu não entendo por que essas coisas acontecem comigo. Eu acredito que quando passarmos por essas seis palavras, qualquer tempestade que você esteja experimentando neste momento, qualquer uma dessas que ficaram no passado, se você olhar para trás, você será capaz de reconhecer que Deus tinha um desses seis propósitos em mente. Então, você tem que se perguntar, como eu reajo? Eu reajo dizendo, Deus, o que você está fazendo? Ou eu me encontro apenas reclamando e murmurando e gemendo e dizendo, Deus, por que você permitiu que todas essas coisas acontecessem? Escutem bem, alguém poderia dizer, bom, não deveríamos perguntar o porquê. Ou sim, deveríamos. Nós temos o direito de perguntar, Deus, por quê? Não há nada de errado nisso. Por que você permitiu que isso acontecesse? Seu Deus está agindo em todas as coisas para que cooperem para o bem. Então, escute, Ele está por trás disso. Eu não estou dizendo que Ele intencionalmente envia cada tempestade, mágoa, a toda bênção, porque algumas vezes nós despertamos dentro de nós. Escute, nós podemos criar nossas próprias tempestades. Você sai da vontade de Deus intencionalmente. Você criou sua própria tempestade. A única coisa que você consegue ver agora são nuvens, mas veja bem, quando as nuvens te pegarem, elas machucarão. Nós criamos para nós mesmos. Mas algumas vezes Deus as envia. E quando Ele as envia, Ele as manda para uma razão bem específica. Uma delas é nos manter limpos. O que nos mantém limpos? Entrar na água quente. Chama a nossa atenção. Vejam bem, o pecado faz você ter este sentimento estranho de Deus. Deus sabe como colocar uma solidão divina em você. Uma solidão divina que é enviada por Ele para você, para que você comece a sentir este vazio, sentindo-se estranho. E algumas vezes é preciso uma tempestade para nos chacoalhar, para sairmos da letargia, chacoalharmos da nossa desobediência, para fora da nossa condição recaída, quando tudo tem toda a nossa atenção, menos Ele. Se é preciso uma tempestade, Ele vai enviá-la, de uma maneira ou de outra. Agora, o que gostaríamos de fazer é ter um sussurro dEle. Ah, você está saindo da minha vontade. Ele não sussurra. Você sabe o que Ele faz? Ele apenas conhece cada um de nós perfeitamente. E Ele sabe que para algumas pessoas é preciso um vento forte. Mas para algumas outras pessoas é preciso um furacão para ter a atenção deles, ou um terremoto para fazê-los compreender que estão fora da vontade de Deus, estão mirando a destruição de suas vidas. E eu quero que você perceba algumas passagens bíblicas de Davi também. Abra no Salmo 57. Este é um salmo maravilhoso e chega a ser um dos meus favoritos. E você sabe, se as pessoas lhe dizem quais são algumas de suas passagens favoritas, você pode dizer o que está passando na vida dessa pessoa ou o que ela já passou. Então ouça esta passagem da Escritura, Salmo 57, e veja o que Davi diz, começando no versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Até que a tempestade passe, ele diz, eu estou me refugiando em ti. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Este segundo versículo, clamo ao Deus Altíssimo, que para comigo sempre cumpre o seu propósito. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Davi sabia o significado de passar através das tempestades. Abra no Salmo 63 por um momento e você ouvirá novamente. Veja o que diz o sexto versículo desse Salmo 63. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Minha alma apega-se a tua mão direita me sustém. Você nunca esteve em alguma situação difícil, aonde você apenas sentiu como se quisesse se apegar a Deus? Desamparado, desesperançoso em alguma situação, onde você apenas queria que Deus colocasse seus braços em volta de você e apenas o abraçasse bem forte, e apenas lhe lembrasse que Ele realmente te ama e que Ele realmente se importa. Não que necessariamente você duvide disso, mas lá no fundo você sente alguma coisa. Você quer ser guardado. Você quer ser abençoado, abraçado por Deus. Você apenas quer uma reafirmação de que Ele te ama. Muitas vezes Ele tem que permitir ou enviar alguma tempestade em nossas vidas para nos levar ao lugar onde nos voltamos, ao reconhecimento de que nos tornamos estranhos dEle pelas muitas coisas que deveriam nos abençoar. Nossa atenção fica torta. E o que acontece? A tempestade vem. Nós pensamos, bom, agora Deus não vai enviar uma tempestade em minha vida, apenas para ter minha atenção. Ah, sim, Ele enviaria, com certeza. Sabe por quê? Porque Ele tem um amor tão grande que Ele não vai deixar você aonde você está. Então, quando você pensa sobre o quanto Ele te ama e o fato de que Deus é muito mais interessado em nos modelar e nos tornar a sua imagem do que Ele está interessado em meu prazer e conforto. Estas atitudes não são prioridades de Deus para nós. Agora, alguma vez nós gostaríamos de pensar que elas são prioridades. Bem, agora, Senhor, você sabe que eu quero paz na minha vida, alegria, e sabe de uma coisa? Ele não está nem um pouco interessado nisto, enquanto Ele está fazendo o quê? Ele está nos trazendo para um relacionamento íntimo com Ele. E número 3, a palavra conformidade. que é nos fazer conforme a semelhança do seu Filho. Então eu quero que você veja em Romanos capítulo 8, vamos olhar, e se você quiser, lá no versículo 29. Nós lemos alguns momentos atrás o versículo 28, mas veja o versículo 29, porque muitas vezes nós paramos no 28. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, uma das primeiras razões de Deus permitir ou enviar tempestades em nossa vida é fazer o quê? Aqui está o propósito. Sabendo que você e eu não consentimos com a sociedade em que vivemos, a música que ouvimos, os filmes que você vê, as notícias que você lê, as vozes que você ouve, o trabalho que você faz, todas as coisas que interferem em nossas vidas, Ele envia tempestades em nossa vida quando Ele vê que nós estamos nos permitindo sermos transformados ao molde do mundo, colocados em um molde que é totalmente diferente do qual Ele o criou para ser. Portanto, quando Paulo diz: não permita que o mundo os molde segundo a sua imagem. Agora, deixe-lhe dizer que tipo de imagem você e eu teremos. Você e eu vamos nos tornar aquilo que mais contemplamos. A pessoa, por exemplo, que mais chama a sua atenção será a pessoa que mais vai lhe influenciar. Quando você olha para alguma estrela de rock ou alguma coisa assim, o que a pessoa possa ser, e ela diz assim: ah, eu apenas amo tal e tal, e eles estão pensando neles mesmos o tempo todo. Tem essa influência na vida delas. Quer saber? Elas estão lhe influenciando também, provavelmente mais do que você tem a noção. O que você contempla é o que você vai se tornar. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Você pode contemplar os caminhos do mundo, como eles agem, as coisas que dizem, a maneira de trabalharem. E nisto é que você está focado. E sabe o que acontece? Você começa a achar que gosta deles, da maneira deles, a maneira deles pensarem. Em pouco tempo você começa a falar como eles. A próxima coisa, você sabe, você está agindo como eles. Então, se eu quero ser como o Senhor Jesus Cristo, o que eu farei? Eu vou contemplá-lo. Você diz: bom, você não pode ver ele. Sim, você pode. Aqui está como você olha para o Senhor Jesus. Você começa a ler os evangelhos. O que Jesus diz? O que ele faz? Como ele se relaciona com as pessoas? Como ele responde à perseguição e às provas e às mágoas e tempestades na vida dele? Quando você começa a contemplar o Filho de Deus e você começa a falar com ele e ouvi-lo e as palavras do evangelho, as palavras de Jesus começam a penetrar o seu coração e você começa a absorvê-las nos seus pensamentos. Veja o que acontece. Você e eu começamos a agir como aquilo no qual mais nos focamos. Agora, uma das coisas mais poderosas no corpo humano é provavelmente algo sobre o qual você nunca pensou, porque você tem uma mente. Então, é a sua imaginação. Tudo que foi criado na face desta terra pelo homem antes teve de ser imaginado para que houvesse a possibilidade de acontecer. Aqui está o que acontece. Quando você e eu contemplamos a palavra de Deus, quando focamos sobre a palavra, quando falamos com o Pai e clamamos pelas suas promessas e colocamos elas em nossos corações e em nossas mentes e corações, nossa própria existência, veja o que está acontecendo. Está nos afetando. Aqui está o que realmente ocorre. Nós estamos sendo moldados na imagem do Filho de Deus, porque nós passamos a pensar da maneira que Ele pensa. Portanto, nós vamos andar como Ele andou. Nós vamos falar como Ele falou. Nós vamos agir como Ele agiu. Por quê? Porque é onde nossa contemplação está e onde nosso foco está. E veja, se você pensar sobre isso, você dirá: eu quero ser o tipo de pessoa que Jesus quer que eu seja. Eu quero ser o tipo de pessoa mais próxima ao que ele era. Agora, nós não podemos ser perfeitos. Então, vamos dizer que eu quero ser o mais parecido possível com o Senhor Jesus Cristo, na minha conduta, na minha conversa, em meu caráter. E quando você começa a pensar na maneira que ele pensa, que significa que você está começando a ler o que ele disse, absorva isto em seu coração. Então, o que ocorre? Aqui está o que ocorre. Você se liberta do molde do mundo e o mundo vem colocando você no seu molde, no seu formato. Você pensa como eles, você age como eles, você se veste como eles. E você ouve a toda a propaganda e todos os comerciais e eles têm todo esse bombardeio na sua mente e em sua vontade e todas as suas emoções, seus desejos, seus planos, seus sonhos. Você tirou isto da palavra de Deus ou você tirou isso de algum livro? Ou assistindo televisão ou qualquer coisa que seja? Então o que ele faz? Ele vai enviar qualquer tempestade que seja necessária para fazer o quê? Chamar a sua atenção. Para reconhecermos que somos mais parecidos com o sistema do mundo, como algum dia imaginamos. Por quê? Porque nossa contemplação está sobre ele. Pense sobre isso. Você vai à igreja 1h30. 6 dias e 24 horas e meia da semana, você está ouvindo outras pessoas. Você está vendo outras pessoas. Você está vendo as coisas que ocorrem à sua volta, ouvindo o mundo. Você encontra todas as notícias e todo o resto. Você imagina o tipo de influência que estes 6 dias e 24 horas e meia te influenciam se você não abrir a palavra de Deus? Você não ora, você não gasta tempo com ele. Toda essa influência contra 1h30 é algo espantoso, o corpo de Cristo parecer mais com o mundo. E que nossa influência é muitas vezes fraca porque nós estamos contemplando a coisa errada. Então, o que Deus faz? Quando uma nação tira o seu olhar de Deus, ele não manda uma tempestade pessoal, mas incríveis, poderosas e destrutivas tempestades para chamar nossa atenção. Por quê? Porque ele nos ama. Aí está a razão. Porque, ouça bem, ele está preparando o melhor para nós. Ele tem o mais correto, mais proveitoso, o mais prazeroso, satisfatório caminho que pode existir. Ele tem o caminho mais feliz para nós. E quando ele nos vê indo para outra direção, o que ele faz? Porque ele nos ama, quanto mais forte a tempestade, quanto mais fundo o vale, quanto mais dolorosa seja, diz algo sobre quanto tempo eu estive na direção errada. Então, quando eu penso sobre o fato de que ele quer nos fazer conforme a sua imagem, simplesmente porque ele nos ama. E se você for pensar sobre como isso é uma grande honra, que Deus ama você e a mim o suficiente para querer que pareçamos com seu filho, que ajamos como seu filho, quer que sejamos representantes de seu filho, ele enviará uma intensa e dolorosa tempestade em nossas vidas para ter a nossa atenção. Sim, ele enviará. E muitas vezes é exatamente isso que ele está fazendo. Assim temos a quarta palavra, eu quero que você perceba isso. E algumas vezes a palavra é consolo. Preste atenção. Algumas vezes Deus enviará uma tempestade em nossa vida, chama nossa atenção. Ele nos envia e permite que passemos por quebrantamento, mágoa, dor, sofrimento, perda. Nem sempre é para algo que ele quer fazer em nós como seu objetivo último. É algo que ele quer fazer através de nós. Se você quer ser uma bênção para outras pessoas, você terá que ser quebrantado. Sabe o que nos quebranta? As tempestades da vida. Elas podem ser tempestades pessoais, as quais ninguém conhece além de você, ou pode ser alguma coisa que abrange a sua família ou qualquer coisa assim. Deus deseja que eu e você sejamos o máximo que ele possa nos usar para ser. Então quero que você abra 2 Coríntios por um momento e quero que você veja esse versículo, 2 Coríntios capítulo 1. Quero que você perceba o que Paulo diz aqui. Você precisa ler este versículo com cuidado ou você se arrependerá. 2 Coríntios, capítulo 1, começando no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então Deus permite estas coisas tão difíceis em nossas vidas. E aqui está uma das razões. Ele está nos preparando como seus servos. Ele está nos preparando para sermos uma bênção. Ele está nos preparando para fazer algo pelos outros, nos outros e para os outros, o que ele deseja que aconteça na vida deles. Então ele escolhe você e você diz, bom, você quer me dizer que a fim de que eu seja uma bênção para os outros, eu vou ter que passar por mágoas, algumas vezes provações e tempestades na minha vida? Sim. Eu entendo que alguns de vocês vão querer cair fora. Mas veja isso. Eu, particularmente, não quero ser uma bênção. Se é isso que vai me custar, eu não estou muito interessado em ser uma bênção. Agora, eu não me importo de ser uma bênção. Eu entendo o que você está dizendo. Você quer ser seu tipo de bênção. O seu tipo de bênção não vai muito longe. Por exemplo, digamos que você acabou de perder a sua linda e doce filha de 3 anos. E alguém aparece e diz, bom, eu estou orando por você. Sim, eu sei como você se sente. Eles não perderam uma filha. Eles não sabem como vocês se sentem. É tão fácil para você dizer, eu sei como você se sente, eu orarei por você. E nós não sabemos nada no mundo sobre isso. E veja, Deus sabe como nos preparar para ser uma bênção. E um vaso que não está quebrado tem um uso muito limitado. O que você precisa perguntar é o seguinte, você quer servir a Deus? Eu não estou dizendo saia da plataforma, não estamos falando sobre plataformas, nós estamos falando sobre se você apenas quer servir a Deus. Se você quer ser um vaso disponível para Deus, para que ele possa trabalhar com o intuito de alcançar a vida das pessoas. Então você tem que querer ser quebrado. E o que nos quebra, aqui está o que nos quebra. Nós temos a resistência de sermos quebrados. E porque viemos a este mundo com uma natureza pecaminosa, nós viemos a este mundo com rebelião, queremos fazer do nosso jeito. Isto é normal. Deus tem que quebrar isso. Ele tem que nos levar a um lugar onde nossas vidas, como ele fez com o apóstolo Paulo, por exemplo, sejamos capazes de dizer, não o que eu quero, Deus, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E até eu querer chegar nesse ponto, eu nunca serei capaz de ser uma bênção para alguma pessoa. Na verdade, dificilmente alguém seria. Porque o pessoal aí fora, que parece estar se dando bem na vida e tudo parece estar saindo como eles queriam, eles não têm nenhum grande problema para lidar. Bom, eu não tenho tempestades na minha vida. Sabe de uma coisa? Eles também não valem muita coisa. Agora, eu estou dizendo que eles não valem muita coisa como pessoas. Quando chega a hora de serem úteis nas mãos de Deus, seus discípulos tiveram de ser quebrados. Eles assistiram desamparados enquanto ele era crucificado. Todos os seus sonhos se despedaçaram, todas as suas esperanças chegaram a um fim esmagador. Estava acabado. Tudo o que ele prometeu tinha ido embora, até a ressurreição. Eles precisaram ser quebrados. E até que você e eu sejamos quebrados, até que você e eu sejamos capazes de experimentar a mágoa, a dor, o sofrimento, nós não poderemos dizer a alguém, eu sei como você se sente, eu trilhei este caminho. É um caminho doloroso. E aqui está o que acontece. Me ouça com cuidado agora. Ele não apenas te faz útil. Aqui está o que eu descobri. É como se Deus mantivesse a porta do seu coração aberta. É como se ele mantivesse a porta do seu coração aberta. Você diz, o que quer dizer com ele manter a porta aberta? Olha o que acontece. Assim que ele quebra você, assim que ele chega ao âmago do seu ser, é como se ele mantivesse a porta do seu coração aberta e você se torna mais sensível às pessoas em volta de você, que estejam machucadas e feridas. Você não tem que abrir a porta. Ela já está assim. Você sente que alguém está machucado. Do nada você sente esse machucado. Você sente que alguém está rejeitado. Você sente isso. Você sente que alguém mais está sofrendo perdas. Você sente isso. Você sente que mais alguém está muito solitário. Você pode sentir isso. E o que acontece é que você é um valioso vaso ambulante, ferramenta nas mãos de Deus. Mas aqui vemos algo interessante. Não é mais apenas, bem, eu vou estar orando por você. Mas agora eu posso fazer o que por você? Como posso ajudá-lo? Talvez você possa dizer, eu entendo completamente porque já estive nessa situação. Ou tenha que dizer, eu sei, eu não entendo o que você sente, mas eu vou orar por você e quero que Deus coloque um pouco do seu fardo em meu coração. Lembre-se o que eu disse, quando Deus quebra você, ele chega ao âmago da sua existência. É como se ele mantivesse a porta aberta. E pelo resto da sua vida você tem sensibilidade para com os feridos, com os que estão sentindo dor e os que estão em sofrimento. E as pessoas à sua volta, elas podem não sentir isso, mas você sentirá. E logo elas vão perceber alguma coisa em você que elas não entendem muito. Como você pode ser tão sensível às suas dores e suas necessidades? Porque Deus lhe passou por uma tempestade que era escura o suficiente, um vale longo o suficiente, a dor intensa o suficiente, a solidão imensa. A única coisa que importa é que Deus use você no máximo do seu potencial, qualquer que ele seja. Ele envia tempestades? Sim, ele envia. Nós sempre entendemos a tempestade? Não, nós não entendemos. Nós entendemos porque algumas duram tanto. E nós entendemos porque algumas parecem ser curtas? Não. Mas no fundo, se nós procurarmos pelo propósito, nós compreenderemos que este nosso Pai de amor tinha algo bom em mente. Ele disse que ele age de maneira que todas as coisas trabalham juntas, cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E algumas vezes, quando eu vejo pessoas que não têm lugar para Deus em suas vidas, elas são machucadas. E é doloroso. Eu apenas quero que meus braços estejam em volta delas. E eu digo, escutem, há uma solução, há uma resposta. E algumas vezes elas não querem a solução. Elas não querem a resposta de Deus. Algumas vezes você não pode fazer nada sobre isso. Mas olha o que eu percebi. Você não pode ajudar, mas você pode sentir o que sentem. E aqui há mais uma coisa para você lembrar. Não faz nenhuma diferença. Quer seja alguém que você ame ou alguém com quem você tenha alguma dificuldade. A porta do seu coração ainda está aberta. Há algo dado por Deus, uma sensibilidade que é inexplicável, mas muito expressivo e muito real. Veja o que nós muitas vezes queremos, é agir a partir disso, nesta incrível preparação que Deus está usando para nos fazer vasos dele, então você pode ser uma bênção. Deixe-me perguntar isto a vocês. Em qual dia da semana você não quer ser uma bênção? Em qual circunstância você não quer ser uma bênção? O Filho de Deus tem perdoado seus pecados. Ele está vivendo em você, andado com você dia a dia e tudo mais. O apóstolo Paulo sabia exatamente o que significava e o que ele quis dizer quando nos ordenou a sermos uma bênção para os outros. Nós temos que experimentar o consolo de Deus. E a implicação é, se eu tenho experimentado o consolo de Deus, eu estive em uma tempestade, precisei dele e ele fez algo. Agora, por que ele fez alguma coisa na minha vida? Eu posso dizer para alguém em sua vida, bom, escute, aqui está o que vai fazer em sua vida, o que Deus vai fazer em sua vida. E lembre-se disso agora, quanto mais fundo vale, escura a tempestade e a dor mais intensa, melhor será a preparação do seu coração para ser uma bênção para as outras pessoas. E o grande propósito na mente de Deus, porque veja, ele não faz as coisas acidentalmente, sempre tem um propósito, nunca de mais, nunca de menos, apenas o justo. Imagine o potencial em sua vida quando é permitido a Deus quebrar você, porque você está rendido a ele. Então ele coloca de volta o que estava lá, mas sem o orgulho, arrogância e obstinação. E agora ele tem o espírito de humildade, espírito de amor, ternura e bondade. Ele não diz, sejam bons uns para os outros, compassivos, perdoadores, uns com os outros, assim como Deus em Jesus Cristo lhes perdoou. Ele é um incrível Deus. E ele é um Deus de amor, um Deus que deseja o melhor para nós. Assim, a quinta palavra é convicção. Veja, o que ocorre aqui é que quando tempestades vêm em nossas vidas, nós descobrimos que nós acreditamos sobre Deus. Você diz, bom, eu já sei no que acredito, no que eu creio sobre Deus. Sabe, muitas pessoas dizem isso. Aqui está o que acredito sobre Deus quando tudo está indo bem. Quando a casa cai e a tempestade chega, do nada elas passam a questionar a Deus. E o que acontece? Tempestades revelam dúvidas, o que nos ensina a não duvidar que ele está andando através destas dificuldades, sofrimentos, provas e tempestades da vida. E o que ocorre? Ele prova o presente, poderoso, sensível, compassivo, protetor e provedor, através da tempestade. Então, o que acontece? Quando passei por muitas dessas tempestades, eu não duvidei mais dele. Por quê? Porque você sofreu o suficiente, ficou machucado o suficiente, desesperado, desamparado, e ele esteve lá momento após momento e, sabe, você não duvida dele. Mas você e eu nunca entenderemos o que Deus está querendo fazer por nós até chegarmos ao lugar onde nós não poderemos fazer nada por nós mesmos. Então nós queremos aprender todas essas verdades maravilhosas sobre Deus e que Deus maravilhoso Ele é e o que Ele fará por nós e assim por diante. Mas nós não queremos percorrer o caminho. E o caminho é um caminho tempestuoso. Algumas vezes nós apenas queremos ler um livro e dizer, sim, Senhor, é exatamente isso que eu quero fazer. E quando uma tempestade vem, pensamos, Deus, cadê você? Bem, se eu devo perguntar a você se você crê que Deus está vivendo dentro de você, sua resposta poderá ser sim. Você crê que Ele está com você a cada momento do dia, sim. E muitas vezes as mesmas pessoas que dizem sim, numa pequena tempestade, quando ela chega, eu não entendo porque Deus faria isso comigo. Onde está Deus nisso tudo? Ele está onde Ele sempre esteve. O que você revela é que você não crê nele. Veja, são as dificuldades, os sofrimentos, as provas, essas coisas que Paulo menciona, como por exemplo em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele diz que foi apedrejado, espancado, deixado para morrer nas ruas de Listra, aprisionado, vezes após vezes. Não porque ele havia feito algo errado, porque ele teve inimigos. Ele fala em perigos, dia e noite, insônia, fome, naufrágio. O que ele diz? Aqui está o que ele diz. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo passou por dificuldades suficientes, privações, dores, sofrimento, testes, e ele escreveu essas epístolas, mandando-as de uma cela de prisão, onde foi falsamente acusado e tratado injustamente. Ele falou sobre a graça de Deus e como ele tinha aprendido a graça de Deus. E assim ele vem e diz, eu estou persuadido de que Deus age em todas as coisas para que elas cooperem para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Veja, aqui está o que acontece. É a dor, o sofrimento, a mágoa que solidificam a convicção de que meu Deus é suficiente, de que meu Deus está comigo, de que meu Deus tomará conta de mim, mesmo que eu esteja andando por esse vale. Ele é exatamente o que ele disse que seria. E veja, pessoas que têm a minha responsabilidade, quem quer que seja, elas não podem parar e dizer para outras pessoas convictamente se elas não estão querendo desistir da sua vida pela sua convicção da verdade e do que elas dizem. Uma coisa é dizer, outra coisa é saber que você vive ou morre por isto. E o apóstolo Paulo, escrevendo destas celas de prisão, a coisa maravilhosa, por exemplo, que ele nos ensina através dessas escrituras sagradas, indo e voltando em epístola após epístola, ele está fazendo o quê? Ele está simplesmente nos ensinando o que ele aprendeu, não o que ele achava do assunto. E veja, quando nós olhamos para a vida dele, nós pensamos, bom, qual é a probabilidade de um homem acreditar em tudo isso? É porque ele esteve lá. E Deus se provou suficiente. E temos uns homens, pessoas aí que dizem, eu estou sofrendo com essas coisas que Deus permitiu em minha vida. Pode ser física, emocional, o que quer que seja, nós não sabemos o que é. Ouça o que ele diz, aqui está o que eu aprendi. A graça de Deus é suficiente. E ele diz, veja bem, ele fala assim, quando eu sinto a parte mais fraca e mais inadequada, é como se não fosse funcionar, é quando o poder de Deus surge através de mim, para me fazer adequado para aquele momento. Como poderia o apóstolo Paulo algum dia saber o que Deus desejava através dele e nele? Náufrago, prisioneiro, espancado, deixado para morrer, na espera e de novo ele vai e o que ele faz? Ele não está reclamando de Deus. Ele diz, eu estou completamente persuadido de que Deus age em todas as coisas, para que cooperem para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Você quer ser um cristão feliz? Então, amigo, prepare-se para fechar a cara de vez em quando, porque tempestades te fazem triste. Mas quando respondemos corretamente, nós começamos a sorrir. Por quê? Porque pensamos, Deus, você fez exatamente o que prometeu. Você é exatamente o que disse que era. Senhor, eu provavelmente duvidei por alguns momentos, mas eu te agradeço, obrigado, muito obrigado. Você cumpriu exatamente o combinado. E o que ocorre? Nosso testemunho não é mais murmurar e reclamar, e sim, eu creio em Deus. Não, nós somos felizes, cristãos animados, que têm impacto apenas pela razão de que somos totalmente persuadidos, não em nossa cabeça, não apenas no coração, mas em todo o nosso ser. É algo solidificado, totalmente convicto, de que Ele é quem Ele diz que é. Bom, deixe-me te dar mais uma palavra. Esta palavra é mudança. Abra em Atos capítulo 9 por um momento. Você se lembra que o apóstolo Paulo estava em seu caminho como um fariseu e por um tempo como líder dos fariseus, por um bom tempo como perseguidor de cristãos, porque mesmo depois de ter sido salvo, os cristãos duvidaram dele. Na verdade, eles tinham medo dele. Eles não creram no fato de ele ter se convertido realmente. Ele era tão implacável e ele disse, escute, ele disse que era implacável e um perseguidor agressivo dos cristãos, líder dos fariseus. E do nada, esta tempestade acerta ele um dia. E a tempestade não tinha nada a ver com o tempo. Foi uma tempestade de cegueira instantânea, paralisado, caiu no chão, completamente cego. Ouviu esta voz, mas não sabendo o que estava acontecendo, por 3 dias ele não pôde ver nada. Agora veja isto, ele não sabia o que aconteceria ao final dos 3 dias. Esta voz estranha, que ele nunca havia ouvido, por 3 dias ele ficou cego, provavelmente pensou que nunca veria novamente. Mas depois de 3 dias, Deus preparou este homem. Precisou de cegueira, desamparo total e desesperança total para ter a atenção dele. Deus tentou chamar a atenção dele. Lembra quando? Ele assistiu e ouviu Estevão clamando por Jesus quando ele estava sendo apedrejado até morrer, não reclamando, mas clamando ao Senhor Jesus e falando com ele. E Saulo, a Bíblia diz, estava consentindo com a morte dele. Ele pegou a mensagem? Não. O que foi preciso? Que tempestade foi necessária? A total cegueira e o desamparo. O que houve então? Mudou a vida dele. Em seu caminho para perseguir cristãos, alguns dias depois ele está em seu caminho para ir pregar o Evangelho. Está sendo enviado para passar o resto de sua vida propagando o verdadeiro Evangelho que ele tentou destruir. O que foi preciso para mudar este homem? Cegueira total. Deixe-me perguntar a você, você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você o rejeitou, tudo parecia estar indo muito bem na sua vida, você não necessita de Deus, supostamente Deus te deixa cego instantaneamente. Eu sei o que você diria. A maioria de vocês aqui diriam, veja, olhe isso. Lembra do que falamos? A intensidade da tempestade, a largura do vale, a profundidade do vale é determinada por Deus, baseada na sua rebelião, na sua indiferença ao Todo-Poderoso que te criou. Eu simplesmente quero lhe dizer, como um descrente, em algum lugar, algum dia, Deus irá lhe enviar uma tempestade em sua vida e eu creio que você será sábio o suficiente para reconhecer de onde ela veio e qual é o propósito, mudar a sua vida. Paulo se transformou em um crente em Jesus Cristo, mudou toda a sua vida. E então ele se tornou um pregador do Evangelho, missionário para o mundo de sua época. E sabe o que Paulo está fazendo? Paulo ainda fala hoje. Ele ainda fala hoje através da palavra de Deus, através de cada homem de Deus ou mulher de Deus que se coloca com seu livro nas mãos, a Bíblia, e proclama a verdade do Evangelho. Paulo ainda vive, mas levou uma tempestade de cegueira para mudar a direção da vida dele. Então, apenas eu lhe pergunto, que tipo de tempestade será necessária para que você converta o seu coração do seu próprio caminho para o caminho de Deus? Se você é um crente e você está fora da vontade de Deus, pode marcar, a tempestade está vindo. Você sabe algumas vezes que a tempestade está vindo, você pode sentir o cheiro no ar, não pode? Você pode sentir o cheiro no ar, algumas vezes fica até gelado, e você pode ver a nuvem, você sabe que a tempestade está vindo, e o que você faz? Antes que ela chegue, você pega o seu guarda-chuva, ou sua capa de chuva, ou até vai para dentro de algum lugar, mas pessoas tolas não se preparam. Elas apenas ignoram as nuvens. Elas ignoram o cheiro do ar, elas apenas continuam andando em seus caminhos e são pegas. Eu quero desafiar você a pegar essas 6 palavras, escrevê-las na parte de trás das suas Bíblias, colocá-las em um cartão e levá-las no bolso. Antes do final dessa semana, você terá uma dessas tempestades. Pode até ser um pouquinho de tempestade, só um pouquinho. Só o suficiente para chamar a sua atenção. E pode ser uma daquelas bem grandes. A chave é essa. Pergunte-se a si mesmo. Deus, o que você está dizendo a mim? Tem a ver algo que você quer que eu limpe na minha vida, meu pensamento, e sobre meu relacionamento íntimo e pessoal com você? Há algo que você queira remodelar na minha vida? Ou no que está acontecendo? Escreva a lista. E se você discernir qual é o propósito, Deus usará isso para dar mais um passo em sua vida e levar você a parecer mais ainda com Cristo e transformar você em uma bênção para mais alguém. Que maneira melhor de gastar a sua vida e investir a sua vida do que investir na vida de outras pessoas, ajudando-as a entender as maravilhosas verdades que você sabe sobre seu relacionamento com o Pai e que tipo de relacionamento elas podem ter? Pai, quão gratos nós somos de que você nos ama, paciente, bondoso, afetuoso, perdoador. Todos nós concordaríamos que não merecemos isso. Mas nós somos gratos porque você é um Pai bondoso. E eu oro hoje para que essas 6 palavras simples sejam palavras de cuidado, palavras de aviso, palavras de conforto, de segurança, conforme andamos pela vida nesses dias próximos, assistindo o seu trabalho em nossa volta, assistindo você trabalhar em nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.